Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yoki. Bonjour. Good morning. Good night. Bonsoir. Confagnon. Cá estamos para mais um episódio de Tá Na Nossa Hora. E como é que eu estou? Como é que eu vou? Como é que estamos? Como é que nos encontramos? Rhyming accidentally. Encontramos-nos semi-mal. Em relação às aulas, não é? Que tem vindo a ser um problema. Então esta semana eu tive mesmo quase para desistir do curso. Eu tinha uma apresentação na. Eu não fui chamado para apresentar. Não estava com o meu nome. Como não estava inscrito, como vocês sabem, o meu nome não estava na. Na convocatória para a apresentação de projetos. Então eu, de certa forma, desleixei-me um bocado. Ou seja, não me desleixei. Foi mais tipo, pá, o meu nome não está aqui, eu sei que posso falar com o professor para apresentar, para ele registar a minha nota, mas mesmo assim eu estava tipo, mano, eu não estou a perceber qual é que é este projeto, não estou a perceber o que é para fazer. Não estou a conseguir desenrascar-me sozinho. Então eu fui no medo e confesso que ando a ir bastante no medo ultimamente. A seguir-me bastante pelo medo das coisas e a querer fugir a problemas. Eu tenho esta apresentação para fazer sobre projeto de interação 3, que é a cadeira principal do meu curso, e entre outras entregas que eu tinha para fazer esta semana foi entrega na quarta, entrega na terça e entrega na quinta e entrega na sexta. A entrega de terça podia ser na quinta-feira, aliás, não podia, mas podia ser apresentado na quinta-feira, mas era para ser entregue na terça. E eu, este projeto, eu não sei o que fazer. Como é que eu vou explicar este projeto? Não sei, é complicado para mim explicar este projeto, porque basicamente nós temos que, eu acho que já tinha dito isto aqui, mas nós temos que inovar qualquer coisa, temos que inventar uma cena nova. E eu escolhi um tema que estava a ser fácil para mim, estava a ser difícil, aliás, para mim de descobrir alguma coisa que fosse inovadora, digamos assim. E eu estou a tratar, o que eu estou a falar é de, eu já tinha dito aqui também, que é de microinterações acessíveis ou microinterações multimodais, que é com. Epá, é que eu nem consigo. Eu estou aqui e nem consigo bem explicar, mas vamos tentar, como se eu fosse um burro. Como se eu fosse um burro, que se calhar sou. Não sei. Mas, basicamente, eu estou a tratar da acessibilidade, estou a trabalhar com pessoas invisuais, com pessoas que não veem, que são cegas, e estou a tratar da acessibilidade urbana, da mobilidade urbana destas pessoas. Em que é que isso consiste? As pessoas cegas não sabem como... não conseguem navegar da mesma maneira, não conseguem tipo, mover-se pela, tipo, a mobilidade é mais difícil porque eles não conseguem ver, ou seja, saem de casa e não sabem como ir do ponto A ao ponto B. E existem vários, já fiz a minha pesquisa, já fiz várias, muita pesquisa mesmo, e mesmo assim não estou a conseguir inventar uma cena nova para fazer. Mas a minha ideia, que eu já passo para aí, para a ideia, mas que me vai, até me vai ajudar a raciocinar um bocado. Mas, pronto, eles não sabem como, não sabem como, não têm como mexer-se, não têm como navegar por, pela rua, sem usarem um cão-guia, sem usarem uma cana, tipo, para os obstáculos, não sei o quê. E estes objetos são bastante caros. Portanto, um cão-guia custa cerca de 1000 e tal paus. Muito dinheiro. Um cão treinado para ser um guia custa mais de 1000 e tal paus. Pá, eu vi, mas não sei se esta source é fiável. Não sei se é fidedigno. Mas dizia lá que era tipo 17 mil euros por um cão-guia. E nós temos que fazer um projeto para a nossa, que incentiva a nossa dissertação, a nossa, entre aspas, tese de mestrado, e pode ser, ou seja, dentro deste, epá, isto é mesmo difícil de explicar, não consigo explicar porque é mesmo difícil, eu não consigo explicar porque nem eu percebo, mas eu, dentro deste tema da acessibilidade urbana, para pessoas que não veem, eu gostava de entrar para aí e falar das micro-interações, portanto, sempre, e eu já expliquei aqui, isto pode estar bué da confuso, é o início do podcast, pá, vocês já sabem como é que é, desculpem, mas pá, stick to it. E, portanto, como é que eu vou resolver este problema? Eu tenho que inventar qualquer coisa, pensar em qualquer coisa, que ajuda estas pessoas que não conseguem ver a mexer-se na sua mobilidade urbana. E o que eu tinha pensado, com a ajuda de muito ChatGPT e muito Copilot, era fazer uma... Eu estou a explicar isto mesmo como se eu fosse... Como se eu soubesse da cena, mas a verdade é que eu não percebo nada. E eu acho que em vez de vos explicar, eu vou explicar a minha situação. A minha situação é esta, é que eu não sei mesmo o que é que hei de fazer. Em vez de estar aqui a tentar explicar uma coisa que eu não sei, porque está mesmo difícil, eu tenho que fazer, eu estou a fazer uma pausa destas 5 horas que eu tive a olhar para ser um burro, a olhar para um palácio, tipo, para o enunciado e para tentar perceber como é que eu vou sair deste buraco em que eu me meti. E a minha situação é esta, eu estou no curso. Caguei para explicar. Assumam só que não vão perceber nada destes primeiros 7 minutos, não perceberam nada. A minha situação é esta, pá. Eu não sei o que fazer em relação a este projeto. Porque o curso está-se a tornar uma cena muito... Pá, não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer. Eu gostava de trabalhar trabalhar na área de aplicações e websites e fazer animações para os websites e para as aplicações e para essas cenas. Fazer animações tipo de clique, carregas um botão e aquilo explode. Pá, estou sempre a dar este exemplo, mas é um exemplo básico. E aquilo explode. Pá, aquelas animaçõezinhas que vocês veem quando estão a interagir com uma aplicação e aquilo chama por vocês. Tipo, aquilo... Dá-vos gosto estar a assistir, estar a usar a aplicação. E eu não sei como é que eu vou resolver este problema que eu estou a sentir, que é muito básico, que é, eu tenho que fazer um projeto mesmo, ou seja, vou ter que fazer um produto físico, porque eu não sei como é que eu vou fazer uma aplicação, não sei fazer uma aplicação. E depois o problema é que eu também não sei fazer produtos físicos. Eu não estou em design de produto. Eu estou em design de interação, que pode-se fazer cenas como aplicações e websites, como resolução, como para resolver os problemas, mas isto não é sempre aquilo que os professores querem. As pessoas querem que nós metemos as mãos. Querem que nós ponhamos as mãos na massa e comecemos a mexer com, tipo, arduinos e coisas tech para fazer os nossos produtos. E esta é uma área que eu não estou mesmo nada à vontade. Não estou mesmo nada à vontade. Então eu não consigo sair deste problema porque eu tenho um enunciado, eu tenho coisas para fazer e eu, para resolver estes problemas, tenho que ir para áreas em que eu não sei efetivamente, tipo... Não sei, não percebo como é que funciona, tipo... Como é que funcionam as tecnologias para eu fazer uma coisa qualquer para ajudar na acessibilidade dos cegos. Tipo, há bué cenas feitas, há merdas para, tipo, sensores e como é que funciona um sensor? Eu não sei, para mim é tipo, eu estou aqui na garagem, aproximo-me ali de uma zona e aquilo liga-se. Mas eu não sei qual é que é a tecnologia por trás. Não sei como é que isso funciona, é uma cena que eu estou completamente a leste e eu teria de ter um curso à parte para completar o meu curso atual. E é esta a situação em que eu estou. E é por isso que eu estou tão desmotivado com o curso. Porque, tipo, há coisas que eu estou a fazer que eu sinto que isto não, pá, não me vai ajudar para nada. Não tem nada a ver com o que eu quero fazer no futuro da minha área. E é bacana, está bem, é bacana um gajo ter um mestrado, é bacana, é fixe, pá, tens lá o título de mestre. Mas será que vale mesmo a pena ter esse título, sendo que eu não... Pá, muitas das coisas que eu estou a estudar não vão ter nada, não têm nada a ver não têm nada a ver com nada. Não têm nada a ver com nada. Tipo, eu no outro dia estava na aula, e isto foi, se não me engano, acho que foi na quinta-feira, quando estavam a ver as apresentações deste projeto de interação 3, que eu estava a tentar explicar no início, mas que, pá, não consegui mesmo, porque está mesmo complicado de explicar aquilo que eu quero fazer, eu nem sei como é que vai correr a apresentação na terça-feira, e eu na quinta-feira estava tipo, eu estou a ver as apresentações de toda a gente, e eu estou tipo, mano, como é que tu estás a perceber o que é para fazer, como é que arranjaste um tema e estás a perceber o que é para fazer, porque eu se calhar sou mesmo burro, pá, eu não consigo entender o que é, e isto se calhar vai para um lado de... Eu, se calhar, sou eu que não me estou a esforçar o suficiente. Será que não me estou a esforçar o suficiente para perceber o que é para fazer? E daí vem a desmotivação. Porque eu vejo os meus colegas no curso. Pá, e eles genuinamente estão, tipo, interessados. E eu acho que também já tinha dito isto aqui. Tipo, eles parece que estão a curtir, bué. Mas a questão é, eles vão para apresentar. E muita gente também leva um raspanete. Não é um raspanete, mas leva tipo um sermãozinho de que não está a fazer aquilo que é suposto fazer. E esse é o meu medo. Tipo, eu não quero apresentar uma cena e levar um raspanete. E levar um sermão. E ver que as coisas que eu estou a fazer estão a sair completamente ao lado. Esse é o meu grande medo, e foi por isso que eu, na quinta-feira, eu estava na aula, estava a ver as apresentações, e eu não estava a conseguir perceber o que é que eu tenho que fazer com o meu trabalho. Eu levo o PC para as aulas, e vou tipo, eu terça e quinta-feira levei o PC para as aulas, estava tipo, mano, vou fazer as apresentações aqui na aula, vou aproveitar as apresentações dos outros para fazer a minha apresentação, e se der tempo, ainda apresento, mas nem deu, porque eu chegava à aula, eu perdia-me em ver as outras pessoas a apresentar, e enquanto elas estavam a apresentar, eu não estava a conseguir, eu estava a tentar prestar atenção para perceber o que é que eu podia retirar da tua apresentação para inserir na minha e conseguir, tipo, desenvolver o meu projeto, tipo, de interação, para conseguir desenvolver o meu projeto relativamente ao tema que eu escolhi. E eu já pensei, pá, se calhar fui eu que escolhi mal o tema, tipo, isto é impossível de trabalhar, é impossível não sei o quê. Mas eu não sei. Não sei, honestamente eu não sei como é que eu vou sair deste abismo em que eu estou de, honestamente, não saber o que fazer. E eu estava na aula, tal como eu estava a dizer, estava na aula, e eu simplesmente, tipo, pá, apaguei todas as tabs que eu tinha de pesquisa que eu tinha feito e estava tipo, mano, eu vou desistir do curso. Eu tentei falar com a minha mãe sobre isto no fim de semana e estavam-me a dizer: pá, Martim, já começaste, pá, agora é só tens que acabar. Mas eles não estão mesmo a conseguir perceber que tipo, está mesmo difícil, está mesmo duro. Tipo, está duro. Está duro. Eu, só o simples facto de vocês. Se vocês ainda estão aqui, depois daquela. Daquela primeira parte do episódio e tentaram perceber aquilo que eu estava a tentar fazer, vocês conseguem minimamente perceber que eu também não estou a perceber o que é para fazer. Tanto que eu nem consegui explicar bem. Eu estava aqui a andar aos rodopios na mesma área, na mesma coisa. Sei que estava a nadar com tubarões, estávamos a andar assim aos círculos na mesma coisa, não estava a sair de lado nenhum. Só aos círculos. E não estou a conseguir... Não estou a conseguir, está muito difícil. Está muito difícil, pá. E depois vêm as distrações. E eu, como estava nesta quinta-feira de desistir, estava tipo, pá, vou desistir disto. Depois acaba a aula, depois toda a gente apresentar, ou seja, houve pessoas que apresentaram na terça-feira, metade da turma apresentou na terça, metade da turma apresentou na quinta. Quando acabou a aula, o professor vira-se para mim e diz assim: o Martim não apresentou, pois não? E eu aí tive que ir à cara podre e dizer-lhe mesmo tipo a verdade. Tipo, olha, professor, não consegui acabar a apresentação, geri mal o meu tempo, não consegui. E o professor diz: Martim, tem que entregar pelo menos até terça-feira, que é para nós termos algum conteúdo para avaliar, não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, eu quero fugir desta situação e cagar no curso, mas sinto que não me estão a deixar. Tipo, ninguém me está a deixar. Seja os meus pais, tipo, no fundo, eu sei que é uma pressão que eu estou a sentir, de tipo, não quero... Desculpa lá, estou só a tirar o casaco. Está calor aqui. Não quero desapontar ninguém. E eu, como é óbvio que eu não vou desapontar um professor se eu desistir do curso, mas para mim é aquela cena de... Agora que eu já comecei, ser o gajo que desistiu do curso, epá, vai-me ficar mal. Vai ficar mal, tipo, eu nem consigo tipo, explicar qual é que é a sensação que era se eu agora, pura e simplesmente, desaparecesse de lá. Ia ser tipo, pois, estava-se mesmo a ver. Estava-se mesmo a ver que ia ser o Martim. Mas lá está, é aquela questão. Essa cena eu teria de cagar para isso e tipo, no fundo eu estou-me um bocado a cagar. Se eu eventualmente tomar essa decisão, que vai ser um bocado, eu agora estou a gravar isto e a seguir vou editar e vou escrever a descrição, bababá, e depois vou voltar a fazer o meu projeto. Mas terça-feira eu vou lá e o que eu apresentar ou o que eu falar com o professor, se não apresentarem, entretanto, e o que eu falar com o professor não for tipo, não for nada disto que eu estou a fazer, tipo, eu acho que vou estar cada vez mais próximo de, pá, caguei, não vou voltar a fazer, não vou continuar com isto. Porque foi mesmo o que eu senti, tipo, eu estava a tentar fugir, estava tipo, mano, esta quinta-feira eu estava mesmo, eu apaguei as tabs todas do PC e fechei o PC a meio de uma apresentação, porque estava tipo, mano, eu não percebo nada do que é para fazer. Estava ali sentado a olhar para o PC, a olhar para a minha apresentação e não conseguia sair do mesmo sítio. E fechei o PC e disse tipo, mano, desisto, não vou fazer mais nada. Quando vou lá fora, um colega meu diz: olha, o professor está a querer falar contigo, não sei o quê. E aí o professor diz-me aquilo que eu não estava à espera, que era tipo, pronto, aquilo que eu acabei de dizer. Então, Martim não apresentou, quer apresentar, não vai apresentar. E eu aí tive de lhe dizer: olha, não consegui, pronto. E pronto, não consigo apresentar e caguei para isto. Isto é uma cena que me está a consumir bastante. Está-me a consumir bastante. Porque eu, no fundo, eu quero acabar o curso. Porque eu sei que, tipo, acabar e ter um mestrado e mestrado em design de interação é bom, dá currículo e não sei o quê. Mas é mesmo isto, é isto que se resume. Tipo, é isto que se resume a cena, tipo, a vida de mercado de trabalho, tipo, é teres títulos na testa. Não. Não é. Mas na cabeça dos meus pais, na cabeça de muita gente, é. E este é que é o grande problema. Mas também, se toda a gente pensar assim, depois acaba por ser uma cena que, tipo, vai começar a deixar de haver faculdades, entretanto. Não. Porque tu vais lá para aprender. Mas a cena, a questão é, se tu vais para lá aprender coisas que não são coisas que tu estás a gostar, até que ponto é que vale a pena tu estás a continuar a estudar estas mesmas cenas? Tipo, eu tive um trabalho para entregar na sexta, na quarta-feira, em que eu estou a avaliar o... não sei se vocês sabem aquela doença que é Tourette's, que é tipo, são tiques, basicamente. Já viram, provavelmente, não sei se já viram, mas eu já vi alguns vídeos, que são tipo pessoas que estão a falar e de repente têm tipo... Tipo, dizem palavras random, ou do nada estão caladas e começam aos berros. Estão a ver, tipo, este tipo de cenas, tipo... Dizem eu estive a estudar isto, e para vocês verem como é tão desinteressante, eu já nem me lembro de nada. Já nem me lembro de nada, tipo, eu estive a ler aquela porcaria toda e não me lembro de nada, tipo... É exaustivo. E eu não consigo desembaraçar a minha cabeça do quão desmotivante é estar num curso que não, para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que tive, no total, uma cadeira, este curso, que se relacionou mais ou menos com aquilo que eu queria trabalhar. Foi uma cadeira de princípios de comunicação gráfica. E nós estávamos a falar, tipo, das cores, de onde é que, de como é que tem que estar posicionado um botão, como é que tem que estar a informação dentro desse botão, se pode ter um ícone, se não pode, como é que ícones é que podes utilizar, este tipo de cenas. Foi a única cadeira que eu vi que, tipo, curto desta cadeira, estou aqui, estou a aprender. Mas, de resto, todas as outras, ergonomia, neurociências... Eu estava na aula de sexta-feira a ter processamento de informação sensorial, acho que era isto. E estamos a falar... Nem sei. Estava quase a adormecer, se não adormeci. Tipo, eu acho que ia... Eu estava na mesa, debruçava-me sobre a mesa e começava-me a mexer para parecer que não estou a dormir, que estou só cansado. Mas às tantas caguei e tipo, encostei-me só ao vidro que tinha por trás na minha cadeira e fechei os olhos e adormeci. Para vocês verem como é que está esta situação, não está fácil. Por isso é que eu disse no início que tipo, esta semana foi um gajo está semi-mal. Está semi-mal porque também houve coisas boas, o basquete está a correr bem, não sei o quê, já vamos aí. Mas a questão da faculdade está mesmo a pesar em cima de mim. Nós tivemos... não quero estar a amassar-vos com faculdade e comigo a queixar-me, porque não é isso que se resume, mas pá, faz parte. Agora eu tenho que tentar perceber como é que eu vou sair daqui. Não é desistir, mas como é que eu vou chegar a uma conclusão. Mas eu na sexta-feira, tá, e eu acho que já cheguei, para ser honesto, mas eu na sexta-feira nós tivemos uma apresentação de visualização de dados. O que é esta cadeira? Também não faço puto de ideia. Basicamente estamos a ver como é que se... Para burros, para explicar para mim mesmo, como é que eu explicaria esta cadeira, era tipo, mano, nós estamos só a ver como é que se vê um gráfico. E nós tivemos que fazer uma cena que foi... Lá está, é este o problema. Eu não consigo explicar aquilo que eu estou a fazer porque eu não gosto do que estou a fazer, não gosto do que estou a estudar, não gosto, não estou a perceber nada. É como agora estamos num curso de desenho e vamos para um curso de engenharia informática e metem-nos lá caídos de paraquedas. É assim que eu estou. E eu não estava assim no início do curso. No início do curso eu estava bem mais aberto a perceber e a entender o que é para fazer. E até porque as cadeiras eram bem mais acessíveis. Mas eu consigo-vos dizer que das cadeiras que mais me marcaram, foi a única cadeira que mais me marcou foi a de projeto de interação 1, aquele exercício das hipotetigrafias, não lembro como é que se diz, mas que eu falei da paz no mundo, e que foi um exercício que me marcou, mas eu aí não sei dizer onde é que está o... Tipo, onde é que está... É uma pergunta que se faz bastante no meu curso, que é onde é que está o design de interação nisto. Tipo, eu não consigo perceber o que é o design de interação, o que é que eu estou a estudar. E neste exercício de sexta-feira nós tivemos que fazer um formulário com três perguntas. E nessas três perguntas tinham de ter a ver com o curso de design de interação. E uma das perguntas que um dos colegas, mais do que um grupo fez, foi tipo, onde é que está o design de interação? Quantas vezes já te perguntaram isso? Tipo, onde é que está o design de interação? Ou quantas vezes é que já tiveste de explicar a alguém o que é que estudas? E eu, quando me perguntam o que é que eu estudo, eu digo só, mano, pá, para ser bada básica, eu digo aplicações e websites. Porque eu ainda sou com a minha cabeça nisso, porque é aquilo que eu estou a tentar enganar-me a mim mesmo de que o que eu estudo é isto. Aplicações e websites. Tipo, eu quero fazer aplicações e websites, portanto, como eu estou neste curso, é isto que eu devia estar a aprender a fazer. Mas está longe disso. Está longe disso. Eu estou a fazer artefactos. Por exemplo, no semestre passado, eu estava a fazer um artefacto sobre... Que eu até disse aqui, já não lembro em que episódio é que isso vem, já deve estar enterrado lá para trás. Mas eu fiz um artefacto sobre a comunicação, sobre debates, tipo, políticos. Pá, o que é que isso tem a ver com aquilo que eu quero fazer? Para mim, era desistir e ir para cursos especializados e... Pá, rende mais, meu. É rende muito mais do que ter um mestrado, meu. Não, não vale a pena. E isto aqui é... São pensamentos de um gajo que... Pá, que eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Não gosto de fazer merdas que eu não tenho vontade nenhuma de fazer. E já falei várias vezes aqui que quando estamos a fazer cenas, nomeadamente quando eu falei no episódio 50 sobre aquela situação de escrever os raps e de fazer o projeto para aquela música que eu fiz, nananã, pá, foi muito mais bacana, meu. Mais bacana, eu estava a fazer uma cena que eu estava a curtir de fazer, que eu estava a gostar. E eu agora, como não estou a gostar, é aquela cena, tipo, tu és é fácil de desmotivar quando não gostas do que estás a fazer. E eu não gosto do que estou a fazer. Tipo, eu estou aqui a lutar mesmo para não desistir. E nem vou a meio do caminho, porque ainda falta a tese, pá. Os meus professores dizem que não é uma tese, mas eu vou-lhe chamar de tese porque é a tese de mestrado. Toda a gente diz isso, então vou dizer também que é para vocês estarem contextualizados. Perdão. E pronto, é isso. Tipo, eu não consigo... Não estou a conseguir lidar com este stress. Estresse, moleque. Com este estresse. Não estou mesmo. Na sexta-feira, como eu estava a dizer, peço desculpa por estar a divagar, mas isto é um tema que me leva, pá, que me leva a todos os cantos, tipo, de perceber o que é que está mal aqui. Mas na sexta-feira nós tivemos uma apresentação sobre de visualização de dados, em que nós fomos, tipo, tivemos a fazer cenas sobre estas três questões que nós fizemos, que não foram estas que eu acabei de dizer, mas uma delas era, tipo, quantas vezes abres o Figma, que é um software que nós usamos para fazer as apresentações e supostamente devíamos estar a usar mais para fazer websites e aplicações, mas nós não fazemos nada disso no meu curso, portanto, tipo, é indiferente. Nós usamos mais o Figma para fazer apresentações, nem sei porque é que não uso o PowerPoint, porque mais vale. Mais valia ser um craque no PowerPoint neste curso, porque é só apresentações, e o Figma, que é suposto fazer... aplicações e websites lá, tipo, projetar os websites e as aplicações lá, nós nem fazemos isso, portanto eu nem devia estar a usar o Figma. Uso mesmo só para fazer apresentações, quase não uso para mais nada. Mas nós tínhamos essa uma pergunta que era: quantas vezes abres o Figma para parecer que estás a trabalhar? Quantas vezes os professores dizem que odeiam a palavra ferramenta ou que não gostam da palavra ferramenta? Pá, este tipo de perguntas, pronto, e nós tivemos que fazer esse formulário com estas perguntas e dar às pessoas para responderem. E com estas três perguntas nós tínhamos de avaliar e visualizar os dados e perceber e refletir, perceber o que é que cada um deles queria dizer, tipo, para fazer um mini relatório de duas páginas e depois para fazer uma representação destes dados numa folha A4. E aqui entra uma coisa que é muito engraçada no meu curso. E eu não me quero estar a queixar, tipo, das pessoas do curso, porque acho que já fiz isso bastante aqui e acho que isso é... Pá, é, não vale a pena. Não vale a pena, tipo, estar-me a queixar das pessoas do curso, porque eles estão, de facto, a gostar. Eu sou o gajo que está... Pá, eu não estou a gostar. Eu sou esse gajo que não está a gostar. E eu não consigo perceber o que é que eles veem no curso. Porque eu sei que muita gente que está lá também quer esta... Lá está, eu não sei. É este o problema também. Eu não sei o que é que eles querem, porque eles estão a gostar. Eles estão a gostar de resolver os exercícios. Mas eu não sei o que é que eles querem fazer com o curso. Tipo, se querem... Se é mesmo isto. Tipo, ou se estão a fazer só por fazer também. Mas eles estavam com uma ambição e quisemos fazer uma cena. O meu grupo quis fazer uma cena. Pá. Honestamente, eu olhei para aquilo e não estava tipo... Mano, eu não sei como é que vamos fazer isto. Tipo... Eu já tinha este problema no semestre passado, tipo, eu sei que eu quando entro num grupo, eu gosto de dar o meu input, mas se o input já foi dado, já foi aceito por mais de metade do grupo, eu não vou dizer nada, vamos fazer aquilo que vocês querem fazer, porque no final das contas eu estou-me a cagar, eu só quero fazer o curso, eu não vou estar aqui com merdas, tipo, de estar a debater, porque eu já tive esse problema. Sobre o que é que eu quero mesmo fazer e tipo, quero fazer o projeto desta maneira ou o entregável desta maneira e já deu stress porque pá, discussões com a malta do curso não é saudável porque depois vais estar a ver essas pessoas e depois não arranjas malta para fazer grupo com elas, não arranjas malta para fazer grupo porque não gosto de trabalhar com ele, não sei o quê, e é importante para mim não, pá, ter alguém para fazer o curso. Porque senão eu dou por mim e não, tenho que fazer tudo sozinho e muitos dos trabalhos são em grupo. Mas fizemos uma cena que era bué... Pá, que era impossível. Era impossível de fazer. E nem dá para... Não dá para vocês... Não dá para vos explicar porque é uma cena que requer vocês verem e visualizarem aquilo que nós fizemos. Mas era uma cena que era mesmo difícil de fazer. E o grupo todo alinhou. Epá, e resultado, quando vamos no dia de execução do projeto, quando começamos a fazer, começamos a arranjar ali maneiras de contornar o problema, porque entretanto já não havia volta a dar, da ambição toda do projeto que tínhamos, do trabalho que tínhamos para fazer, para representar uns dados básicos, que podiam ter sido só, tipo, que muito, muito simplesmente podiam ter sido... Podíamos ter dado um contexto mais interessante em vez de termos tentado fazer aquilo que era impossível. Basicamente a nossa ambição, e eu falo pelo grupo porque eu estou inserido no grupo, a nossa ambição foi tão grande que foi os únicos pontos que nós ganhámos com o trabalho. Tipo, foi a ambição que tivemos. E o trabalho não saiu tipo, da melhor maneira. Tipo, no final das contas, tipo, quando foi a altura de explicar à turma como é que nós estávamos a visualizar os dados naquilo, tipo, eu próprio, se olhasse para aquilo, sou um aluno de fora, digamos, sou um aluno de fora, chego ali e quero ver como é que nós usamos, como é que nós visualizamos este gráfico que nós fizemos um gráfico em 3D, que é super difícil, e queríamos usar a sombra deste objeto para passar os dados para este papel e para lermos os dados pela sombra. E, epá, bueda complicado. Bueda complicado de se fazer. E pronto, os únicos pontos que nós tivemos foi da ambição e tipo, pá, já, foi isso. E isto é uma cena que a mim me faz confusão. Que é como, tu queres apresentar um projeto, tu queres ter um trabalho feito, mano, não olhes não comeces a achar que vais fazer mundos e fundos de... Não vais fazer, meu. Não vais conseguir fazer. Tipo, tu podes projetar isto na tua cabeça, mas depois, és o único source of income do trabalho. Estás a ver? Ou seja, Eu agora, para este trabalho, projeto de interação 3, que é este da mobilidade urbana, eu tenho que olhar mesmo raso. Eu não posso estar aqui, olha, a disparar para o céu, a disparar para o céu, para uma cena que só eu é que vou, tipo, financiar. Tipo, eu não posso estar a pensar que vou comprar sensores, que vou comprar Arduino e tecnologias e tudo e mais alguma coisa, quando... Mano, não vou gastar um rim aqui só para ter uma nota. Vou fazer aquilo. Eu vou... lá está. É aquela cena. Se fosse uma cena que eu tivesse mesmo gostado de fazer, eu não me importava de gastar. Agora, como é uma cena que eu não tenho interesse nenhum em fazer, eu não vou estar a apontar para coisa. E eu acho que isto não é um problema, mas é uma cena que muitas das pessoas da minha faculdade têm, que é tipo... Começam a querer fazer coisas tipo bueda loucas e não sei o quê, e depois acaba por ser um resultado que é uma cagada. E eu não quero estar a dizer que o trabalho foi uma cagada, mas pá... Eu gostava de ter dado mais input, mas eu logo no início, na primeira aula em que começamos a debater o tema, já vinha uma rapariga que tinha as ideias todas finalizadas na cabeça. E depois foi difícil de trabalhar. Foi bué da difícil de trabalhar, porque ela queria fazer as cenas da maneira dela. E eu não sou esse gajo de arranjar, estar aí a arranjar stress, mano. Queres fazer desta maneira? Então vamos fazer desta maneira. Depois deu, pá, eu só quero ter uma nota. Eu não quero ter a melhor nota. Não quero ter a melhor nota. Eu não olho para as cenas desta maneira. Eu não quero ter a melhor nota. Eu quero ter uma nota positiva que faça com que eu tenha o mestrado, porque eu sei o quão difícil é estar a gerir a minha vida toda com o trabalho, com o basquete, com a faculdade, exatamente. Tipo, eu sei que é difícil. É complicado estar a gerir esta situação toda. E eu sinto que esta malta que está na faculdade, que está no meu curso, tem a vida toda lá na faculdade. Tipo, stressa bué com a faculdade. Soube de uma história também, de agora recente, de uma rapariga da minha turma, que como não, também está com stress a resolver este problema de interação, este projeto de interação 3, que era aquele da acessibilidade e da mobilidade urbana que eu estava a tentar falar no início. Ela está tipo, ela não apresentou e está a ter problemas de ansiedade e não está a conseguir, porque está a estressar bué com o curso, e eu não consigo perceber como é que tu estressas tanto com uma coisa que é mais simples do que... Tipo, há muito mais cenas com que tu possas estressar. Mas eu percebo que, tipo, esta é a única cena que eles fazem. Eles não têm outras cenas para além disso, e se calhar é esse o grande problema, e se calhar é por isso que eu não me dou tão bem com a malta da faculdade, porque eu parece que estou, tipo, lá, mas não estou lá. Eu vou lá e baso de lá. E eu não tenho mais ninguém na faculdade, mais ninguém na minha turma que seja assim. Por isso é que para mim é bué difícil eu estar lá no meio da faculdade, porque eu sinto mesmo na pele que eu estou muito menos aplicado nesta cena do que eles. E eu acho que isso também passa lá para fora, e isso tipo, impede-me de criar boas relações com eles, porque eles sentem, epá, eles devem sentir isso. Tipo, eu saio mais cedo das aulas, eu não fico lá até ao fim, porque às tantas que é que eu estou lá a fazer... Já falei com o professor, já debati o que tinha para debater com o professor, vou-me embora. Fico lá, trabalho mais um bocado, mas eu trabalho melhor em casa. Tipo, faço as cenas melhor em casa, não tenho stress nenhum em casa, tipo, estou mais focado em casa. E penso mais calmamente em casa, tenho lá o meu monitor, tenho dois monitores, bacana, não estou só no PC. Mas, pá, é bué da lixado, eu não consigo mesmo... Pá, não consigo, já disse várias vezes não consigo, mas não estou mesmo a conseguir. Não está fácil. Pá, entretanto, já falei bastante sobre isto. Foda-se, foi o episódio quase todo a falar sobre isto. Mas é verdade. É verdade, pá. Eu tinha de falar sobre isto, porque, pá, não está fácil esta situação com a faculdade, que eu não sei qual é que é o meu rumo, e está-me a baralhar a cabeça. Embora eu saiba que a melhor decisão a tomar era eu desistir e aplicar-me e fazer cursos aplicados a mais especializados, digamos assim. Fazer cursos mais especializados e pronto, ser isso. Mas não me é possível, porque eu em casa tenho tipo de mostrar que estou aplicado a fazer alguma coisa. Agora, se eu tivesse a oportunidade de escolher, ok, agora vais-te aplicar a fazer cursos especializados em aplicações e websites, em mexer em plataformas que fazem aplicações e websites, pá, eu largava tudo e ia fazer isso. Eu sei que sozinho, se agora sair da faculdade e for sozinho, pá, fazer a minha pesquisa na internet de como é que se faz isto, como é que se faz assado, de websites, não sei o quê, como é que se mexe neste software, como é que se mexe nisto, eu sei que isso aí a minha mãe não ia curtir a ideia. Mas eu digo-vos já, tipo, eu para mim cagava no mestrado e ia tipo, fazer um curso especializado em alguma das cenas que a mim me dá gozo fazer. Seja, for o que for, tipo, fazer aquilo que a mim me apetece fazer. Tipo, não estar aqui com merdas porque é o mestrado e tenho que fazer o mestrado e ainda nem chegou a tese. Ainda nem chegou a tese, tipo. Agora estou só num impasse de como é que vamos fazer com que isto resulte. Mas eu não me ensaio nada em acabar o primeiro semestre e quando chegar a tese, lá está, é aquela cena, porque quando chegar a tese vai ser pior. Quando chegar a tese vai ser muito pior. Porquê? Porque eu vou estar na tese, não vou estar com pressão de entregas. Posso adiar os dias que eu quiser, posso ficar dias sem fazer nada e depois pegar na tese outra vez, posso fazer tudo o que me apetecer, porque não tenho aulas, e eu já estou a ver que tipo, não vou acabar. Tipo, vai ser uma, é como ter a obrigação de fazeres uma coisa que não gostas sem ter aulas. Eu, tipo, eu ainda vou às aulas porque eu tenho faltas e se não aparecer nas aulas, não tenho participação e desconta e não tenho os 10% da assiduidade e da pontualidade, não sei o quê. Mas agora imaginem com a tese. Tipo, se eu já estou assim e tenho aulas em que eu preferia balar-me a todas, agora imaginem, quando eu começar a fazer a tese, como é que vai ser? Tipo, está escrito. Eu acho que está escrito, está óbvio. Tipo, eu não consigo visualizar-me mesmo, consigo ver-me a desistir do curso. Consigo ver, mas eu só não o faço por pressão exterior. Por pressão exterior, porque eu penso, tipo, ai, se eu não acabar o curso, nunca vou ter trabalho. A questão é, eu já arranjei trabalho. Já foi possível arranjar trabalho. Se com cunha, sem cunha, não me interessa. Agora, imagina que eu começava tipo, a fazer os websites e aplicações, pá, que é aquilo que me interessa, mano. Eu não estou-me a cagar para fazer artefactos tecnológicos de design e interação. Não há uma única cadeira que eu vos diga, pá, eu adoro esta cadeira este semestre. Não há uma única. Mas, já, pá, malta, desculpem lá ter-vos maçado com isto. Ter-vos maçado com isto, mas era um tema que eu, pá, que eu tinha de falar. Eu tinha de falar porque não está, de facto, não está fácil esta situação toda. Eu não sei como é que vou agir daqui para a frente. Vou tentar. Pá, era uma conquista para mim, mas eu sei que há coisas que um gajo deve ir atrás. E há outras coisas que um gajo deve. Pá, olha, mano, não deu, não estou a gostar do que estou a fazer. E eu simplesmente não estou a fazer isto por pressão exterior de não quero desapontar os meus pais, os meus colegas. Tipo, há grupos em que eu já estou e tenho que fazer grupos até, e tenho que fazer trabalhos até ao fim. Portanto, eu acho, eu não quero estar a tomar decisões agora também, não é? Porque vai ser o que é. Se eu a meio do semestre vir que, pá, não está mesmo a dar para mim, e nem é por falta de gestão de tempo. Eu sinto que eu tenho tempo para fazer as cenas nas aulas, e mesmo quando estou em casa tenho tempo para fazer as cenas. Agora a questão é se estou a gostar de as fazer, e eu sinto mesmo que quando eu não estou a gostar de fazer as cenas é muito mais fácil para mim procrastinar e não fazer e deixar para trás, deixar para a última, tal como eu fiz com esta apresentação, pá, que eu podia ter feito se eu tivesse a gostar do que estou a fazer, mas como eu não estou a gostar, caguei e deixei andar. Isto para vos explicar a minha situação na faculdade, que tipo, já nem é, tipo, o problema já não é, nunca, eu acho que o problema nunca foi, tipo, eu curtir das pessoas ou não, porque no fundo, se eu tivesse a tirar um curso de desenho e de cenas que eu adoro fazer, eu acho que estava muito mais falador nas aulas, tipo, não é de desenho, mas é tipo de aplicações e websites. Pá, eu tinha vontade de questionar, então, o que é que achas que é melhor para aqui, o que é que faz melhor aqui, não sei o que. Eu chego às aulas e não falo com ninguém. Chego lá, pá, está lá toda a gente, mas não falo com ninguém, tipo, não tenho ninguém para falar, tipo, não me encaixo ali. E eu estava a falar com uma amiga minha que é tipo, pá, tu não tens de te encaixar nos sítios. Mas, de certa forma, tu tens de te encaixar nas cenas que tu gostas. Ou seja, eu tenho... Não é que tenho que me encaixar, é tipo, eu tenho que gostar... É aquilo que eu estou a dizer, é, eu tenho que gostar daquilo que eu estou a fazer. Tipo, é importante tu gostares daquilo que estás a fazer. Eu não consigo estressar mais neste ponto. É impossível eu estressar tanto neste ponto, porque é uma cena que eu sinto que tu tens que gostar mesmo do que estás a fazer. Se não gostas do que estás a fazer, mano, larga isso. Larga isso, tipo, não vale a pena. Se tens dúvidas daquilo que tu gostas, ou daquilo, se tens dúvidas daquilo que estás a fazer, é porque não estás a gostar. E não vale a pena estás aqui a bater no ceguinho a ver se vais começar a gostar, porque eu sei que não vou começar a gostar assim do nada. Tipo, agora estou a fazer este projeto de interação. Por muito agora que eu faça a pesquisa e perceba o que é para fazer, não me vai dar gozo nenhum fazer o projeto em si. Tal como, olha, isto é perfeito para explicar. Eu fiz a pesquisa, quando estava a fazer o rap, a pesquisa foi escrever as barras, pensar nas barras, isso foi a pesquisa. O processo foi estar no carro e gravar, ir repetir e repetir e repetir, e não me fartava de repetir, até aquilo sair bem. E depois fazer o vídeo, trabalhar no vídeo, de madrugada. Eu ainda não fiz nenhuma direta, porque eu estou-me a cagar. Eu não quero saber, eu estou mesmo tipo, não quero saber, tipo, eu vou dormir, eu preciso de dormir para ter o meu dia, para, não é para aproveitar o dia, é para não estar fisicamente todo podre, porque eu acordo de manhã cedo, já não acordo para aí às duas, como era de antes, acordo cedo de manhã e eu preciso de dormir, então há muitas das vezes que eu sinto-me ali, eu agora tenho que ir fazer isto porque eu quero ter qualquer coisa na terça-feira para mostrar. E vou fazer. Mas eu não vou ficar acordado até às 3. Está fora de questão. Eu amanhã tenho que me levantar cedo. Isso não vai acontecer. Eu às 2, 1, máximo, se calhar, estou-me aí deitar. Tendo ou não feito as coisas. E se eu na terça-feira não tiver tudo feito, malta, eu não quero estar a decidir já agora. Porque eu sei que isso vai ser uma cena do momento e eu ainda não paguei nada de inscrição, não paguei nada. Só estou inscrito, mas eu não paguei referências nenhumas. Nem dei as referências à minha mãe. Mas se acontecer eu não fazer as cenas, pá, está aqui explicado o porquê de eu desistir do curso. Tipo, acho que não há mais nada a dizer. Tipo, não vale a pena estar a fazer uma coisa que eu não... É aquilo que eu disse há bocado, é a conclusão que eu chego. Tipo, não vale a pena eu estar a tentar ganhar gozo numa coisa que a mim não me dá gozo. Tipo, é como forçar uma relação. É como forçar uma relação, fazer com que alguém goste de nós. Que já, também já falei aqui várias vezes sobre isso. E isto aplica-se a outras cenas. Não é só nomeadamente para relações. É tipo, tu estás a tentar forçar com que gostes de uma coisa, tipo, baseado na pressão exterior. E eu vou ter que ter uma conversa com a minha mãe a explicar-lhe, olha, mãe, não está a dar para mim. Não está a dar para mim. E eu quero mesmo, tipo, perceber se o que eu estou a fazer, pá, não sei, não consigo explicar. Não consigo explicar. Eu sinto mesmo que o que eu estou a fazer é mesmo por pressão exterior e desistir, acho que desistir é uma cena que tem os seus pontos, às vezes desistir tem pontos válidos, eu diria. Tipo, às vezes é válido tu desistir de cenas. Tipo, não convém estar sempre aí com merdas de que, ah, não podes desistir, agora já começaste, não podes desistir, bababá. Mas às vezes, mano, eu acho que em casos extremos desistir não tem mal nenhum. Em casos extremos, tipo, tu não tens que levar esta vida de que tens de atacar todos os problemas. Desistir às vezes, pá, não tem, não há stress, mano. Não és mais fraco porque desististe. Se tiveres as tuas justificações e não te sentires mal por o teres feito e de certa forma, tipo, atacares outro desafio quando desistires. Tipo, tens que desistir com um plano. Ok, eu vou desistir disto, mas eu vou fazer isto para a frente. Não é desistir e ficar de barriga para o ar. E é isso, malta. Já me estou a esticar, já vão aí 50 minutos. Mais uma vez, olha, peço desculpa por ter sido o episódio todo só a falar disto. Não vos dei contexto nenhum sobre como é que está o basquete, como é que está tudo o resto, todas as outras merdas que se passam aí. Mas, já, foi isto, malta. Obrigado por estarem desse lado, como sempre. E vocês já sabem qual é que é a lenga-lenga. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.